Obrigado, professora. Eu quero... Vou passar a palavra ao Ricardo Rolls e depois tem mais três inscritos aqui, mas eu vou passar para os senadores, porque eles têm outras atividades, outras comissões, e depois eu volto para vocês três. Antes disso, apenas uma palavra que eu gostaria de deixar aqui também no ar. No que se refere, por exemplo, a direito, a proporção dos alunos do FIES que passa no exame da ordem, a proporção é a mesma do conjunto de todos os alunos? Isso é uma maneira de ter a ideia se o mau desempenho no ensino médio, com uma baixa nota mínima, repercute na formação deles depois. Bem, o Ricardo Rolls é presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Quero cumprimentar, na pessoa do senador Cristóvão, todos os membros da mesa, e na pessoa do senador Crivella, que foi autor do requerimento, todos os senadores presentes, cumprimentar todos os presentes e todos aqueles que acompanham pela internet. Eu acho, primeiro, senador, é importante eu ressaltar o que, quando o senhor fizer uma audiência para discutir ensino básico, pode me convidar, que eu estou na cabeceira da fila para participar.
Tudo bem.
Só a educação pode, de fato, transformar esse país. E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, até mensurar, os meus colegas já falaram tecnicamente, acho que sobre diversos pontos com os quais eu concordo bastante, mas até por uma questão de entendimento, eu quero dar um ponto de vista do lado dos estudantes, que a gente é abordado todos os dias nas universidades, em todos os cantos do país, onde nós estamos presentes, discutindo os diversos problemas da educação, e nesse momento, o do FIES. Ao longo dos anos, dos últimos anos, como foi mostrado aqui pelo slide da Elizabeth, houve um crescimento significativo das matrículas do FIES. E um crescimento significativo, por quê? Porque houve uma divulgação, houve um apelo muito forte, acho que a Mabile sintetizou muito bem aqui, ou seja, houve um pedido, houve um chamamento verbal do Ministério da Educação para as instituições e de ambos para os alunos. Eram propagandas em rádio e TV do MEC, que inclusive há poucos dias eu vi passar na televisão. Há poucos dias, no meio dessa balbúrdia, desse problema todo, está chamando que o FIES, opa, está passando na TV ainda. Então, os alunos foram, ao longo dos anos, convidados a ter acesso ao ensino superior. Óbvio, aqui todos sabem bem o que está acontecendo. Ou seja, não são os alunos de classe média alta que passam nas universidades públicas. Não é esse público que está procurando FIES. É óbvio que tem alguma coisa para se corrigir, sim. Porque tem alunos, sim, de carro importado, fazendo curso de medicina pelo FIES 100%. Vários. É óbvio que isso não é a maioria. É óbvio que a maioria dos alunos do FIES são os alunos de baixa renda. A Elizabeth colocou aqui um slide que também define isso. Eu acho que o FNDE também, aqui na pessoa do professor Antônio, também mostrou. O FIES é um ótimo programa que precisaria, há tempos no meio educacional, se discute a necessidade de mudanças neste programa. Ponto. Bom, os alunos foram convidados a vir 2012, 2013, 2014, que foi um ano eleitoral e entrou nos discursos eleitorais. Vem que tem, vem que dá. Nós queremos, o Brasil quer colocar o aluno no ensino superior, o Brasil quer qualificar a mão de obra, sim. Venham. Os alunos vieram, os estudantes vieram, os estudantes acreditaram nesse contrato verbal, vamos assim dizer, nesse chamamento, e foram. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu posso exemplificar aqui, porque essa menina me procura quase que diariamente. Ela, mãe, de uma aluna que passou no processo seletivo, ela fez 3 anos de cursinho, passou no processo seletivo de medicina. Ela é do interior de Minas Gerais, de uma origem extremamente humilde. Depois de 3 anos de cursinho, passou no processo seletivo de medicina em São Paulo. O pai faleceu, deixou para ela um automóvel usado, como bem. Ela vendeu o automóvel, pagou a matrícula em novembro de 2014 e veio para São Paulo. Por quê? Porque tinha o FIES, porque ela acreditava no FIES. Chama Laila Marques essa aluna de medicina em São Paulo. E ela foi para São Paulo. O FIES só foi aberto dia 23 de fevereiro para os novos contratos. Ela estava na lista dos alunos ali pedindo. E desde o dia 23 de fevereiro, ela tem os prints de todas as telas, ela trouxe esses prints para a gente. De todos os dias que ela pediu, apareceu alguma mensagem de erro. Até ontem, à noite, essa menina não havia conseguido o FIES. Foi quando eu embarquei para cá. Então, só que não é que ela só não conseguiu o FIES. Os boletos de R$ 6.100, da mensalidade de uma faculdade de medicina, estão chegando para ela. Ela pagou a matrícula em novembro, contando que conseguiria o FIES. Até então, o FIES estava saindo para todo mundo. Era esse o chamamento. Vem que dá, vem que tem. Estudantes, nós vamos incluir vocês. Por todos os lados. O MEC fazia isso e está fazendo, acredito, até há pouco tempo, porque eu vi uma propaganda na TV, não sei se foi um equívoco, o que aconteceu, mas está lá chamando para o FIES. Agora, duas, três semanas atrás. A aluna foi do interior de Minas Gerais, foi para São Paulo, não conhece São Paulo, largou tudo, veio com a mãe. A mãe está com câncer. Há pouco tempo teve que fazer uma operação e retirar uma das mamas. Será que é possível materializar o sofrimento dessa família? E essa aluna está com boletos de R$ 6.100 chegando 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril. Ela não tem mais condição emocional de nem falar com a gente, senador, para pedir o apoio, a ajuda. Ela não consegue mais. Ela fala com a gente, ela já está desesperada, ela só chora, enfim. E dá para ter minimamente o entendimento. Aí é a sintetização, senador, de um caso que está próximo, assim, ela não é próxima a mim, não é familiar, nada meu. Ela me procurou porque a gente está nas redes sociais defendendo os alunos e ela achou a gente pelas redes sociais e pediu que intervesse de alguma maneira, porque ela não tem o que fazer. Esse é um caso entre milhares e milhares de casos. Basta a gente observar os dados que foram apresentados aqui. Estima-se aí que, pelo que a Elizabeth apresentou, eu imagino que o FDE deve concordar com isso, cerca de ano passado deve ter tido cerca de 550, em torno de 550 mil novos contratos do FIES. Se até agora foram feitos em torno aí de 200, 230 mil novos contratos, não estamos falando de 1 milhão e 900 dos aditamentos. Porque eu entendo o seguinte, se o aluno já está no meio do processo, ah, já há ali uma possibilidade, é óbvio que o MEC não vai cancelar esse 1 milhão e 900 contratos. Eu acho que seria uma briga jurídica sem tamanho. O aluno que já tem o FIES, no meio do processo, o MEC dizer, agora não te dou mais, problema seu. Não, isso não vai acontecer. É por isso que eles estão garantindo desde sempre que vão aditar. Porém, e os novos contratos? No final do ano passado, a portaria saiu, como foi dito aqui pela procuradora, em 29 de dezembro, senhores, por favor. A gente não está tratando a educação no Brasil como política de Estado, e esse é um grande problema. A gente está tratando a educação no Brasil, quando eu digo a gente, estou dizendo o governo, como política de governo. É nós contra eles, a coisa é feita escondida. Quem é que participou? Eu gostaria de saber. Quem participou da formulação dessa política? Quem ajudou a discutir o corte dos 450? Foi com que base que foi, se chegou a 450 pontos? E eu vejo bem, não quero nem entrar no mérito de dizer se é certo ou errado, não, se deve ou não ter. Não é isso, quero saber de onde tirou isso. Qual é a lógica, qual é o objetivo de limitar 450 pontos. Aí qual o raciocínio que se chega, uma gestão pública, no momento que percebe que ao longo do ano de 2014, porque o Enem que teve foi em novembro, outubro, novembro do ano passado. Só vai haver outro quando? Outubro do ano que vem. Desse ano, desculpa, teve outubro de 2014, vai ter agora em 2000, se tudo correr bem, se nada mudar, vai ter em outubro de 2015, outubro, novembro de 2015, o novo Enem. O aluno que fez em 2014, senador, e não atingiu 450, esse aluno não vai poder ter acesso a nada, na verdade. E esse aluno que não atinge 450 pontos no FIES, é um aluno de classe média alta? Pessoal, vamos pensar só um pouquinho. É o aluno que saiu das melhores escolas do Brasil? Lógico que não. É óbvio que não. Então, nós estamos cerceando o direito de quem? Uma outra questão que nos preocupa é o que vai acontecer com os alunos como a Laila Marques, que já pagou a matrícula na faculdade, na universidade, no centro universitário, acreditando no FIES. Ela largou algo pessoal e pagou a matrícula dela, acreditando que poderia ter acesso a uma melhoria na qualidade de vida através do ensino superior, porque é isso que é vendido, sim. E não conseguiu o FIES até ontem à noite, quando falei com ela. O prazo para os novos contratos acaba dia 30, depois de amanhã. E eu rogo ao Ministério da Educação, em nome dos milhares de estudantes que não estão conseguindo os novos contratos, em especial esses estudantes que já pagaram a matrícula e não têm condição de continuar estudando. O que vai acontecer, Ministério da Educação, com esses estudantes que pagaram a matrícula e estão frequentando as aulas? E óbvio que no finalzinho do ano, no começo desse ano, perdão, como foi dito aqui, de alguma maneira, porque muitos estudantes nos procuraram com esse questionamento, dizendo que procuraram o Ministério da Educação, o Ministério da Educação falou que era um problema das universidades, a questão do aumento das mensalidades, a questão dos erros dessa que aparece essa mensagem dizendo que a cota da universidade já se foi, e colocou ou tentou colocar os alunos contra as universidades. Virou uma bagunça, virou uma zona de guerra, porque o aluno, a ponta mais fraca, não teve acesso à informação. Não, os alunos não foram chamados à discussão dessa política, senador, em dezembro, para dizer, olha, pessoal, nós estamos sem grana. Que é o fato. O país está passando por uma dificuldade e o Ministério da Educação precisa cortar a verba. O FIES é uma possibilidade. Se tivesse sido discutido em dezembro, talvez tivéssemos feito um consenso. Não estamos aqui discutindo nenhum tipo de bandeira partidária, não, gente. Estamos discutindo educação. E sim, é um fato. A educação básica é um grande problema. É por isso que os alunos chegam no ensino superior semi-analfabetos. Sem saber ler, sem saber interpretar um texto, sem saber fazer operações matemáticas, sim. Mas o cara acredita que com o ensino superior ele vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele vai ter ganho. E posso dizer para os senhores, como aluno oriundo de escola pública e aluno oriundo de escola de universidade particular, que assim, agrega sim, ganho no ensino superior. Sabe por quê? Os primeiros 6 meses que o cara tem, um ano, é nivelamento. É o ensino médio que ele não deveria ter, senador, que ele deveria ter tido lá na escola pública. Ele tem na universidade o ensino médio, um tapa do ensino médio. Porque se o aluno não sabe ler, não sabe escrever, ele não vai acompanhar o curso. Se ele não acompanhar minimamente o curso, o que ele vai fazer? Ele vai evadir. Então, as universidades se viram obrigadas a dar esse nivelamento para o aluno e eles fazem essa contribuição. Então, é óbvio que o nosso problema é no ensino básico, senador. Precisamos voltar toda a força e todos os olhos que a sociedade tiver para melhorar e para mudar o ensino básico. Para concluir, eu gostaria apenas de dizer que há poucos instantes, há poucos minutos aqui, foi dito aqui, antes de começar a audiência, a questão da discussão do projeto de semicondutores. E o que se repetiu aqui pelos senhores senadores foi: o problema é a falta de mão de obra. O problema é recursos humanos que nós não temos. Aonde a fala de um senador, se eu não sei, foi o senador Omar, aonde vamos tirar 1.000 engenheiros elétricos? Continuo com a pergunta. Não vai ser cortando o FIES que nós vamos conseguir esses engenheiros elétricos. Não vai ser limitando o pobre de ter acesso à universidade, que esses 450 pontos se traduz a isso, que vamos ter 1.000 engenheiros nas universidades. Eu acho que sim, senador. O senhor fez algumas perguntas muito pertinentes aqui, sim. Há necessidade de se corrigir o programa, sim. Tem muitas coisas erradas no programa, e aí é onde talvez o MEC e o FNDE tivessem que voltar. Ou até jogar limpo com a sociedade. Não temos dinheiro. Vamos fazer uma redução no número de novas matrículas. Chama as universidades, chama os estudantes. Precisamos fazer isso com o menor impacto social possível. Como é que vamos fazer isso? Estamos discutindo aqui o país. Não estamos discutindo o governo ou a bandeira do partido A ou partido B, não. Estamos discutindo o país. Óbvio, seria um prazer sentar na mesa de negociação. Como é que falar, ah, vamos fazer assim, vamos divulgar, vamos correr. Me coloco à disposição. A publicidade desses atos precisa ser feita para que os alunos não corram desesperadamente, porque foi isso que foi dito, inclusive, aqui. Quando liberou o FIES, os alunos já estavam desesperados, porque o disse-me-disse, a rádio peão, a internet, que agora chega para qualquer um, divulgou isso. Houveram cortes, a mídia divulgou isso, houveram cortes, vão ter restrições. Para finalizar, senhor presidente, vão haver restrições, então, como quem diz, corre, que se você quem chegar primeiro, leva, e foi exatamente o que aconteceu. Os que chegaram primeiro e conseguiram contratar o FIES pela internet, pelo SIS-FIES, estão com ele garantido. E os que não conseguiram? Mesmo tentando do primeiro dia. Esse aí é a minha pergunta ao Ministério da Educação. Gostaria de ter essa resposta antes do dia 30. O que vai acontecer com quem pagou as mensalidades, está sentado no banco da universidade agora, sem conseguir estudar, porque está chorando, imaginando que seu futuro foi perdido. Vai haver FIES no segundo semestre, Ministério da Educação? Não. Não vai haver? É uma resposta que eu gostaria que os estudantes brasileiros gostariam de ouvir, até para diminuir ou não as expectativas para o segundo semestre. Enfim, eu agradeço muito ao Senado por ter trazido essa discussão novamente, senador Crivella, pelo requerimento, senador Cristóvão, é uma sumidade no tema educação. Obrigado. Sabe muito bem do que está acontecendo aqui no país. Eu agradeço a oportunidade de participar desta audiência e dar a nossa singela contribuição. Muito obrigado.